Alô, amigo da Rádio Voz Vox, Conversa que Interessa, edição número 10. Esse é um programa produzido pela Sociedade de Assistência aos Cegos. Apresentação, Paulo Roberto. Direção-geral, Alexandre Almeida. Na máquina de som, Ana Paula. Vamos conversar hoje com Arnaldo Felipe, representante no Brasil, das impressoras Brailo Norway. Tudo bem, Arnaldo? Nós sabemos que você está chegando da Noruega, onde você visitou, onde você fez um estágio, você vai, se preparou para ser o representante da Brailo aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre a empresa, sobre o que você viu, enfim, sobre a sua viagem.
Bem, ouvintes, é um prazer estar aqui na Rádio Voz Vox, a convite do Alexandre e do Paulo. Estamos dando aqui essa oportunidade de nós divulgarmos os produtos da Brailo Norway, que é uma firma norueguesa que fabrica impressoras que imprime na linguagem Braille em alta produtividade.
A Braille Norway, ela já está no mercado internacional há cerca de 14 anos, com uma grande aceitação no mercado internacional de impressoras de alta produtividade. Ela agora está voltada aqui para o mercado da América do Sul, e nós estamos com essa representação aqui no Brasil.
Arnaldo, o fato do técnico morar agora no Brasil vai baixar o preço da impressora ou somente o custo da manutenção do equipamento?
Bem, para o que a impressora se propõe a fazer, que é uma alta produtividade de braille, uma impressão em grande quantidade, tem um custo razoável. Embora nós tenhamos que reconhecer que para uma pessoa física adquirir uma impressora hoje, do porte de qualquer impressora da Brailo, ela vai sentir uma dificuldade financeira, porque realmente uma impressora que custa mais barata, está na faixa dos 120 mil reais, esse preço varia até de 120 a 250 mil reais, as impressoras, quer dizer, para uma pessoa física fica um pouco difícil adquirir. Mas já para as instituições que têm apoio do governo, para o próprio governo, secretarias de educação, núcleos de produção de braille, onde atualmente no Brasil nós temos 27 núcleos de produção de braille, quer dizer, cada estado tem o seu núcleo de produção, eles não teriam tanta dificuldade na aquisição das impressoras.
Já estamos em quais gerações de impressoras? E outra pergunta: o corte das folhas ainda é mecânico ou houve alguma mudança com relação a isso?
Bem, as impressoras da Brailo, elas já estão na terceira geração. A diferença entre as gerações, ela da primeira geração até agora a terceira geração, ela está baseada quase que na totalidade só na eletrônica. Nós começamos com a Brailo 270, né, e agora estamos na geração da Brailo 400, né? 400S, 400SR, 400SW. E temos a Brailo 200. A Brailo 200, ela já vai na terceira geração, que é na parte de eletrônica, quer dizer, que são mais caracteres, que ela, a tabela de ESC2, ela abrange agora vários idiomas, desde do chinês, do coreano. Quer dizer, ela atinge praticamente todos os idiomas onde você pode imaginar ter uma impressão em braille.
No que diz respeito ao corte de papel, a Braille 200 e a Braille 400, esse corte não é feito na impressora. O cliente pode adquirir a máquina de corte na ocasião que adquire a impressora. Na Braille SR e na Braille SW, esse corte já vem incorporado à própria máquina, isto é, na Brailo SR vem junto com a impressora, dentro do próprio corpo da impressora já vem a parte de corte. Na Brailo SW, esse corte também já vem com a impressora, mas ele é feito externamente, isto é, vem uma extensão com a impressora, onde é feito esse corte através de uma navalha que é acionada por jato de ar. Quer dizer, tudo automatizado. O cliente programa o tamanho da folha e a cada programação, a cada folha é gerado um impulso que aciona um jato de ar que por sua vez aciona a navalha. Quer dizer, é uma coisa totalmente sincronizada. E muito, quer dizer, ele tem uma precisão muito grande.
Arnaldo, na linha de produção dessas novas impressoras, existem, todas elas já estão imprimindo frente e verso. É, normalmente a gente conhece, pelo menos as que eu conheço, são essas impressoras de grande porte, né? Então, abrir impressora de mesa que fizesse impressão frente e verso com a capacidade que é padrão dessas impressoras?
Bem, as impressoras da Brailo, todas elas imprimem frente e verso. Agora, se o usuário desejar imprimir apenas um lado, também ela imprime apenas um lado. Agora, como ela se propõe a ter uma alta produtividade, não faz sentido, geralmente, você imprimir só um lado do papel, porque você vai estar gastando muito mais papel.
E o diagnóstico dos defeitos? Houve alguma mudança com relação a isso?
Nessa parte de eletrônica, no que diz respeito ao diagnóstico de defeitos que podem ocorrer, elas fazem um autodiagnóstico, onde se houver algum problema em alguma barra de magneto, que é o que é responsável principal pela impressão, ela já mostra no display qual magneto está com problema, onde aquele magneto é responsável por aquele ponto também. Então é um avanço muito grande na área da manutenção, o que torna a manutenção extremamente mais simples.
Arnaldo, aquele projeto da impressora que imprime em negro e em braille ao mesmo tempo, como está esse projeto?
Bem, a Brailo, ela já está com esse projeto há uns 3 anos, desenvolvendo a impressora juntamente com a Universidade da Califórnia para produzir uma impressora que imprima tanto em braille como em tinta. Quer dizer, em cada caractere braille, que representar uma letra, em cima daquele caractere vai vir a letra em tinta. Provavelmente até o final desse ano o protótipo já esteja em fase de testes. Lá na Noruega, eles estão já fazendo, eles devem estar recebendo todo o material já até o meio do ano para a montagem da impressora. Ela vai entrar em fase de testes, acredito que no fim do ano. Está com um pouco de atraso no projeto, devido a outros fatores técnicos, porque tem a dificuldade muito grande de você conseguir conciliar o tempo da impressão da tinta com o tempo do ponto. Porque a impressão em braille era muito rápida. Quer dizer, tem impressoras que imprimem até 440 caracteres por segundo. Então, para você equacionar esse tempo de produção do ponto do braille com a escrever a letra, né, em cima do papel, quer dizer, está havendo esse problema. Mas até o final do ano a impressora já vai entrar em testes.
Arnaldo, a grande preocupação é com relação ao custo, né, o preço final de um produto que tem essa alta tecnologia. O que é que você acha? Até essa impressora chegar ao mercado, ela vai chegar com um preço acessível, enfim? Ou só vai ficar disponível se houver uma ajuda do governo, uma ajuda de algum projeto, alguma instituição que possa bancar, enfim, facilitar a aquisição dessas impressoras?
Bem, as próprias impressoras hoje existentes no mercado, elas já são até certo ponto inacessíveis à pessoa física. Somente as instituições, as escolas, os governos é que têm a capacidade de fazer um investimento para adquirir. No que diz respeito a essas novas tecnologias, nós não podemos prever, quantificar quanto é que será uma impressora dessa, mas para o que ela se propõe, nós acreditamos que seja um custo bem acima do que já é existente. Quer dizer, se hoje em dia somente as instituições têm condições de comprar impressoras de alta produtividade, no futuro, né, bem próximo, vamos dizer assim, também somente as instituições, aquelas instituições que realmente estão comprometidas com a educação, para dar acesso às pessoas a terem o seu livro, a terem as informações impressas, é que poderão adquirir impressoras desse tipo.
Arnaldo, com relação a software, né? A Brailo trabalha com algum tipo de software? E aproveitando a pergunta também, sabemos que você levou o software do projeto da Osvox, né, o Brailo Fácil. Qual foi a impressão que eles tiveram? Se funcionou legal na máquina deles?
Bem, no caso das impressoras da Brailo, a Brailo Noray, ela não desenvolve softwares. Por quê? Devido à diversidade que existe no mundo de diferentes tipos de línguas, né, lógico, e diferentes tipos de impressão de braille. Então, o que é que eles fazem? As máquinas, elas são capazes de reconhecer os diversos tipos de software existentes em cada país para onde elas são vendidas. Por exemplo, se existem máquinas da Braille na China, na Índia, na Indonésia, quer dizer, que são línguas cujos caracteres são completamente diferentes do português. Então, eles não produzem o software. No caso do Braille Fácil, eles instalaram o Braille Fácil via internet, e o Braille Fácil trabalhou perfeitamente na máquina deles. Na ocasião, era uma Braille 200 que utilizou o Braille Fácil, mas as outras máquinas também, elas trabalham com o mesmo sistema, quer dizer, tanto fazia ser na Braille 200, como na 400, como qualquer outra Braille, outra máquina da Braille. Então, eles acharam interessantíssimo o Braille Fácil, principalmente porque quando você está digitando, está aparecendo lá na tela, embaixo, os caracteres em Braille onde você está digitando, quer dizer, cada letra está correspondendo a um caractere Braille na sua tela do computador. Como também fez também os desenhos, eles fizeram os gráficos, fizeram os desenhos, desenharam casas, desenharam uma série de figuras, e a impressora trabalhou perfeitamente com o Braille Fácil, sem nenhum problema.
Qual endereço eletrônico os nossos ouvintes podem acessar para obter mais informações sobre as impressoras Braille? E aproveitando também que nós temos aqui uma impressora, eu me lembro que quando tinha alguma necessidade, alguma manutenção técnica, eu tinha que vir um técnico diretamente da Noruega para fazê-lo. Agora, podemos contar com o Arnaldo Felipe, em todo o Brasil.
Exatamente. A nossa proposta é justamente aproveitar essa nova tendência aí do governo em incrementar mais a produção de Braille no Brasil. Nós sabemos que no Brasil existem 27 núcleos de produção do governo federal que produzem o Braille. E esses núcleos são responsáveis pela produção em cada estado dos diversos tipos de livros, de periódicos, para poder as pessoas terem acesso. No que diz respeito ao nosso endereço eletrônico, www.impressorasbraille.hpgvip.ig.com.br. Nesta página estão descritas todas as informações para aqueles que desejem ter uma ideia do tipo das impressoras, todas as especificações técnicas. Na página tem uma versão em inglês e uma versão em TXT para os usuários do Osvox. Também existe um formulário postado onde a pessoa pode preencher os dados solicitando maiores informações ou informações impressas. Caso não deseje preencher esse formulário, o contato pode ser feito via e-mail para o afa@secrel.com.br. E na hora que nós recebermos essas solicitações, nós teremos o maior prazer em enviar qualquer informação que a pessoa assim deseja.
Agradecemos a audiência e a preferência dos amigos da Rádio Osvox e a participação de Arnaldo Felipe, prometendo voltar na próxima semana com a nova edição de Conversa Que Interessa.